A partir de agora, passaremos a entrevistar a secretária de Educação do município de Campo Formoso, doutora Iraci Andrade de Araújo. Doutora Iraci, seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Jota Maia. Substituindo agora o nosso amigo Macário, né?
Aquele está de férias.
Pois é. E boa tarde a todos os ouvintes do nosso município e minhas colegas aqui, meu colega também que está aqui hoje, né? Nos prestigiando nesse momento.
Secretária e a doutora Iraci, cronograma para as matrículas, já começou?
Já recomeçou, né? Nós, na verdade, por conta das férias coletivas dos nossos professores, diretores, todo mundo, mas nós nos preocupamos com isso e algumas escolas já retornou o trabalho da matrícula. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui hoje. Até para dizer como é interessante e como é bom ser aluno no município de Campo Formoso, não é? Isso é. E dentro desse novo cronograma, algumas escolas tipo Curral Velho, São Tomé, Lagoa da Barra, né? Esses três eu tenho certeza que retornaram hoje a esse trabalho, chamando o nosso pessoal para fazer a rematrícula e a matrícula dos novos, e nós resolvemos instituir o dia D da matrícula. Eles já estão lá, mas vamos fazer um dia específico aí, o dia D da matrícula, que será um dia muito interessante, que é o dia 2 de fevereiro. Então, é o dia que nós convocamos hoje os nossos pais, os nossos jovens, os nossos adultos também, porque a nossa escola não vai ser só para criança e jovem, mas adultos também, através da EJA, e esse ano, com a especialidade que nós vamos ter duas modalidades de EJA. A EJA, que a gente já vinha trabalhando, e a EJA combinada, que isso será objeto de um novo momento que nós vamos estar aqui conversando e também junto com essa nova modalidade, a EJA combinada, nós teremos também alguns cursos profissionalizantes que nós já conversamos no ano anterior.
Esse dia D, as matrículas serão realizadas de forma presencial ou online ou as duas formas juntas?
Podem ser as duas formas juntas. A gente não está fazendo diretamente online, é mais presencial, mas as escolas, dentro de cada escola, eles têm lá um contato online com os seus alunos, né? Os alunos da rede já. Então, mas o certo mesmo é presencial.
Qual a perspectiva de alunos este ano na rede municipal, uma vez que o repasse para o município depende do número de alunos?
Com certeza. Nós esperamos ter o maior número de alunos. Nós tivemos o ano passado 13.511, então esse ano nós queremos superar essa estimativa. E para isso nós já temos alguns cursos, alguns projetos novos dentro da rede escolar, e esse ano nós teremos mais alguns. Por exemplo, nós estamos ampliando a jornada escolar. Algumas das nossas escolas já têm o horário em tempo integral. As creches, quase todas as creches do município de Campo Formoso trabalham. O aluno chega de manhã e sai 4:30 da tarde. Nós teremos aqui na sede, nós tínhamos o José Telésforo e outras escolas aqui, que tinha uma complementação lá no centro, no ginásio de esporte, né? O centro de educação complementar. E esse ano o José Telésforo será na sua própria escola, haverá a educação complementar lá no ginásio de esporte. Estamos alugando aquela parte de cima ali da faculdade do Joab, né, para fazer uma complementação. E o ano passado foi uma iniciativa que deu certo, e esse ano será obrigatório, com chamada, com tudo, porque o aluno vai estar, precisa e deve estar presente na sala de aula, tanto pela manhã quanto à tarde, lá no Centro de Educação Complementar, e teremos uma novidade, que é o almoço dentro da escola, né, para essa jornada em tempo integral. É, uma outra coisa que nós teremos, o ano passado, todo ano, o nosso prefeito Elmo institui uma doação especial para os nossos alunos estarem. O ano passado foi a pasta, né, a mochila, esse ano será o fardamento escolar. A creche com fardamento integral, os alunos com duas blusas, né, da sua escola. E para uma novidade muito grande para os alunos do oitavo e nono anos. Os oitavos e nonos anos. Notebook para todos esses alunos. Inclusive, o nosso prefeito já esteve aqui, já falou isso também aqui na rádio. Nós teremos também, para essas turmas de oitavos e nonos, um projeto Cidadania Digital, um convênio com o Ministério Público. Eles virão formar os professores para esse trabalho, que é como o aluno jovem deve estar transitando nas redes sociais de uma forma segura. Isso é um projeto belíssimo. Nós tivemos o ano passado, lá na Escola Maria do Carmo, um projeto que deu muito certo, foi uma beleza, o projeto Girassol. Esse ano nós teremos lá no Maria do Carmo e mais no José Telésforo, que trata, como o Lions Quest, é uma educação socioemocional, né, que trabalha também, além do aluno, trabalha a família.
Bom, recentemente, o que foi a semana passada, o presidente Lula sancionou a lei que agora as escolas passam a ter o atendimento psicossocial numa rede entre as secretarias de saúde, educação e também com relação à área da assistência social com psicólogos. Conversei até hoje pela manhã com a coordenadora do CAPS, a Juliana Almeida, sobre esse projeto. Isso também, Campo Formoso já vai implantar esse ano?
Com certeza. Nós já começamos o ano passado, através da busca escolar, né? Aí, nós temos na secretaria psicólogo e assistente social. E esse ano deverá ser ampliado, porque esse trabalho é um trabalho que é necessário e que dá certo. Porque não adianta também você ter aquele dia a dia com o aluno, dando aquelas orientações corretas, e o aluno chega em casa e tem uma arrumação diferente, né? Uma orientação diferente. Então, nós precisamos...
Uma família conturbada.
Conturbada, e a gente precisa estar vendo tudo isso. Vai continuar, a OAB vai à escola, em convênio com a OAB, o PROERD, em convênio com a Polícia Militar, que é uma coisa que dá muito certo. A gente vai ter também, esse ano, a construção de dois sisteminhas, um convênio com o IFE Baiano, de Senhor do Bonfim. Esse convênio, nós teremos cursos EAD aqui, né? Lá naquela, junto com lá na escola, naquele centro da escola rural, aquela parte que era do IFE Bahia, né, que foi repassado para o município, e nós vamos ter lá EAD através do IFE Baiano, e eles vão construir em Baixio e na escola Rosalina, em Olho d'Água das Pombas, esse sisteminha, aquele sistema que tem na escola rural já, através da agricultura, para que o aluno leve para a sua família aquele manejo cultural, né? Que ele possa ter um trabalho com porcos, galinha, peixe e plantas juntas num sistema que ele é feito mais rudimentar, para que todo mundo possa ter acesso, né? Então, o aluno aprende na escola para levar para a sua família. E outra coisa também que nós estaremos implantando esse ano é a alimentação no período de, nos finais de semana, para aqueles alunos que são frequentes na escola. Aquele que aparece de vez em quando já não vai ter direito, né? Precisa ser um bom aluno e estar dentro da escola funcionando no seu dia a dia, né?
Ok, às 13 horas e 14 minutos, estamos entrevistando a secretária de Educação de Campo Formoso, doutor Iraci Araújo. Doutor Iraci, o ano passado houve uma procura imensa por vagas na escola CEMEI, principalmente na área do Santa Luzia, do Maria Joana, bairro São Francisco. As mães que trabalham durante o dia e as crianças ficam na escola. E haveria a tendência de construção de creches para atendimento especial. Vai ser ofertado mais vagas para atender essa demanda este ano?
Com certeza. A nossa fala sempre foi de que onde tem aluno é preciso que tenha o professor, né? Isso aí a gente não abre mão. Estamos vendo essa matrícula, não temos nenhuma escola ainda construindo, mas tem o projeto de construção de creche, de mais creches, mas nós estamos vendo a situação da matrícula para saber onde nós precisamos aumentar alunos. Nós já dissemos para algumas pessoas, e isso está sendo uma realidade lá na secretaria, no setor de matrícula, e também nas escolas e nas creches, que eles fazem lá uma relação de alunos que estão procurando vagas, né? Excedentes, são os excedentes, para a gente saber qual a idade, qual a região, para a gente saber onde nós vamos localizar mais salas de aula. Ou por enquanto alugando, ou vendo em outra escola, até terminar, até construir uma sala ou duas salas. E também existe a ideia de construção de mais uma creche aqui na sede também.
O ano passado teve um calendário escolar sobre o ano letivo, o cumprimento dos 200 dias. Este ano, como é que está o cronograma? Está mantido aula aos sábados? Como é que vai ser?
Está mantido. Nós temos um calendário escolar, não trouxe ele hoje para já estar divulgando. Posso falar, mas não posso estar descendo a detalhes, porque ele precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. E está lá, a reunião vai ser amanhã para, né, a análise e aprovação. Agora, o nosso calendário, as aulas começarão no dia 1º e quase que obrigatoriamente nós teremos sábados para completar os 200 dias letivos.
Recentemente recebemos aqui o diretor do Colégio Hilda Monteiro, do Governo do Estado. Esse ano será mantido um alinhamento entre município e governo e o Núcleo Territorial de Educação, principalmente com relação ao transporte?
Nós já conversamos com a professora Ana Raquel, né, diretora da NTE 25, e ela já está estudando a possibilidade de acompanhar o nosso calendário. Isso foi feito há vários e vários anos, aconteceu, né, essa ligação entre a Secretaria de Educação do município de Campo Formoso com a NTE, a antiga DIREC, e eles adequavam, né, o calendário ao nosso. E isso está tudo, pelo menos já, pré-acertado de que acontecerá também esse ano.
Jornada pedagógica, como será?
A jornada pedagógica, esse ano está dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a jornada com os diretores, né, os gestores, diretor, vice-diretor, coordenadores escolares. Esse ano vai acontecer também da mesma forma, só a novidade é que são 3 etapas. A primeira etapa no dia 6 e 7, com os diretores e coordenadores lá no Centro Cultural. Nós teremos palestras, teremos roda de conversa e as oficinas. O trabalho detalhado da Secretaria de Educação deve acontecer obrigatoriamente, porque todo ano tem uma proposta pedagógica. Então, a proposta pedagógica foi elaborada pelo pessoal, os professores lá da Secretaria da área pedagógica. Eles já elaboraram toda a proposta e vão passar essa proposta para os diretores, que devem ter conhecimento para alinhar o seu dia a dia em cada escola. Então, isso vai acontecer 6 e 7. E, além disso, palestras e tudo, nós vamos passar para a segunda etapa, que vai ser todo mundo junto. Diretor, coordenador, vice-diretor e professores. Lá, a gente vai começar no dia 20 fazer a abertura aqui no, no Clube de Campo Juá, no dia 20, 8 horas da manhã. Não vai começar à noite como a gente fazia nos anos anteriores. Vai começar 8h30 da manhã. Aí nós teremos... Eu queria até que fosse novidade, né? Mas eu vou... É uma maneira também da gente fazer a propaganda para chamar e as pessoas saberem o que é que vem fazer aqui, né? Vamos mais cedo, porque vai precisar ir cedo para poder... nós vamos abrir com um sarau, o sarau do poeta, com aquela figura que era da Rede Globo, o Jackson Costa, né? Então, nós teremos o sarau do poeta, vamos ter um palestrante que já conhece Campo Formoso. A primeira pergunta que ele me fez é se a rádio continuava sendo rádio no Poranga. Eu digo, com certeza. É o professor Hamilton Werneck, né? Ele já esteve aqui, é um grande palestrante, né? E nós teremos, além de palestra, nós teremos os diálogos formativos, aquelas mesas que é onde vai se conversar sobre educação infantil, educação fundamental 1, fundamental 2, educação inclusiva, EJA, né? São grupos formativos. Vamos ter oficina no dia 21. Já vem outra coisa, amostras pedagógicas, que nós vamos fazer também. A gente tem o NAP, a gente tem o Núcleo de Alfabetização. Então, vai levar aquele material para lá para mostrar ao nosso pessoal que ainda não teve acesso, o pessoal do interior, né? Eles fazem os treinamentos para os coordenadores, então vão ter acesso a... Os nossos professores vão ter acesso a esse trabalho que é realizado aqui na sede através desses núcleos lá nessa jornada pedagógica. E vamos ter também as oficinas, oficina de alfabetização, de cidadania digital, né, que é aquela do Ministério Público, psicopedagogia, inclusão, educação quilombola, então EJA, educação no campo, tudo isso vai acontecer durante o dia 21. Inicia no Clube de Campo e no dia 20, no dia 21 vai ser realizado todas essas oficinas lá no IFE, no IFE Bahia. E no Clube de Campo, no dia 21, continuará a acontecer uma outra jornada, aliás, a jornada com outro pessoal, que são os nossos servidores da educação. Então, virão para o Clube de Campo, desde o porteiro, os cuidadores, o pessoal das secretarias, todo o pessoal que trabalha na educação, né? Então, vem uma programação justamente para eles. E pela manhã, no dia 21. Aliás, vamos terminar o do professor, né, que eu pulei. E no dia... A jornada grande do dia de professores e coordenadores, diretores, se estenderá do dia 20 até o dia 22. O dia 22 termina pela manhã com uma palestra que é sobre educação integral versus educação em tempo integral, né?
Doutora Iraci, antes de destacar sobre uma conquista foi feita pela Secretaria de Educação no passado, a senhora gostaria de complementar sobre a jornada pedagógica?
É, que eu fiquei ali dizendo que no dia terminaria no dia 22, né? Com a palestra sobre educação integral. Mas no dia 21, quero só voltar ao dia 21, que de manhã teremos a participação de todos os servidores da educação. E na parte da tarde, também uma palestra com os nossos, o pessoal do transporte escolar, os nossos motoristas do transporte escolar e proprietários do transporte escolar. Fechando assim um trabalho direcionado a todas as pessoas que trabalham no dia a dia com a educação durante todo o ano. Mas tem um detalhe que eu não... comecei a falar sobre educação em tempo integral, falei do José Telésio aqui da sede, tudo, né, das escolas da sede, mas nós teremos, além das escolas da sede e das creches que já são de integral, nós esse ano teremos a escola integral em tempo integral na Tiquara, né? Uhum. O SECAT e a escola Nestor Carvalho de Nascimento também será, nós estaremos, já fomos lá olhar o galpão que será alugado, já está até alugado, né? E vamos cuidar nesse trabalho para levar mais um grupo de alunos para a educação em tempo.
Doutor Inácio, a ouvinte quer saber quando haverá o enquadramento, segundo ela, prometido pelo prefeito.
Olha, nós estamos, existe uma comissão que está fazendo um levantamento geral da rede municipal de ensino, né? Então, para ver a questão de quantas pessoas tem, quais as escolas, tudo direitinho, porque tem pessoas que estão trabalhando há 20 anos numa escola, mas ainda estão lá no interior, bem longe, né? Mas estão aqui na sede. Então, nós estamos fazendo um levantamento para fazer a reorganização da rede. Estamos lutando para que possamos colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Infelizmente, a gente sabe que não vai atingir a todo mundo, mas a gente está buscando fazer o melhor e o que a gente possa melhorar a vida de todo mundo. Sabendo que nós temos vagas na sede e no interior. E nós não podemos, de forma alguma, deixar o interior desprovido de educação.
Uma então, outra situação aqui é sobre se vai ter turma do sétimo ano no Colégio Militar, se haverá abertura de mais uma turma.
Olha, até agora não, porque lá nós temos a sala já contadinhas e a gente não pode, né, deixar uma coisa ficar para arranjar a sala de aula fora. Então, nós temos já completo, totalmente completo lá os alunos daquela entidade de ensino. Então, gente, fora isso, o que nós temos, eu prometi aqui que ainda vai acontecer, a gente vem aqui para falar sobre Fundeb, né? Uhum. Isso aí, como é uma coisa que era simples, que era um recurso vindo dos impostos do Estado, do município, junto com o do Estado, complementado pelo governo federal, era coisa simples da gente falar. Fundeb é Fundeb.
Qual é a novidade hoje do Fundeb?
A novidade é que o Fundeb é dividido em várias partes. Em várias partes. E nós estávamos, o município de Campo Formoso estava sendo prejudicado, porque a lei 14.113 de 2020, ele cita algumas condicionalidades, que é provimento de cargos ou função do gestor escolar de acordo com os critérios técnicos de mérito e desempenho. Participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar no SAEB, naquelas provas, né? Redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas por meio do SAEB. Regime de colaboração entre Estado e município de acordo com o artigo 158 da Constituição Federal e referências curriculares alinhadas à BNCC. Essas cinco condicionalidades nós ficamos a dever nos anos anteriores, por conta de, justamente dessa única aqui, da desigualdade socioeconômica e racial.
Isso reflete em quê no município?
Reflete em recurso, né? Em recurso e muito recurso, né? Porque hoje o Fundeb depende de resultados. Não é, você tem a matrícula, você tem seus alunos frequentes, você tem, vem as provas do SAEB, o aluno tem, você viu aí, 80% tem que estar participando, porque se não participar já é, tudo isso é, cada coisa dessa, cada item desse, já vem um dinheiro a mais ou de menos, né? Então, nós havíamos perdido justamente nessa condicionalidade do socioeconômico e racial, né? E nós conseguimos realizar todas as 5 condicionalidades. E por isso, esse ano, a gente está recebendo integralmente todo o recurso do Fundeb, que foi um ânimo a mais, né? E é por isso que a gente está correndo mais atrás de aluno, querendo as escolas cheias, porque a gente pode hoje dar algo mais na educação para os nossos alunos aqui em Campo Formoso. É a proposta do nosso prefeito e nós estamos correndo atrás para não deixar de fora nada que a lei exija e que nós não possamos dar. Então, nós estamos caminhando, correndo, é sinal de que a educação do município de Campo Formoso cresceu e está na medida certa. Queremos crescer mais ainda.
Secretária de Educação, doutora Iraci, a senhora hoje está secretária de Educação, mas já exerceu diversos cargos em Campo Formoso. Em 78, já era secretária da Educação, foi vice-prefeita, prefeita 2 vezes e vereadora. Este ano, a senhora está secretária de Educação, mas disputou a eleição em 2020. Esse ano a senhora é pré-candidata à vereadora?
Não serei. Não serei pré-candidata. Temos, isso aí é uma questão, acho que não tá na hora, não está até na hora de falar, né? Mas eu não gosto de estar misturando uma coisa outra, mas você perguntou, é a oportunidade de
dizer. Como secretária.
Na verdade, eu estou secretária de Educação, é um mérito meu, mas eu estou num cargo que é do prefeito municipal, a quem eu agradeço demais, né? Me chamar para trabalhar nessa área, a área que eu gosto realmente. E fico feliz porque ele pensa grande em educação e a gente tem dado certo justamente por isso. Mas na área da política, eu já fui, como você já escreveu aí, tive todos esses cargos. Isso constitui um patrimônio até. Meu marido fez, né, o Telécio foi uma pessoa que cuidou, ele começou tudo por ele, e eu emendei e fiz a minha parte também, com ele e depois dele. E existe um patrimônio político dentro disso tudo, que a gente termina amando essa terra e querendo cada vez mais fazer alguma coisa. Quando eu decidi que não seria mais candidata, houve assim uma chateação dentro da minha casa mesmo, né? E aí a minha filha, Ana Paula, que já é uma pessoa que já fez, cursou o curso de Direito e tudo, trabalha em Salvador, mas resolveu ser candidata e está retornando.
Vai ser pré-candidata,
vai ser
uma sucessora da política.
Claro, vai ser a minha sucessora da política.
E como a senhora se sente depois de exercer todos esses cargos, encerrando um ciclo?
Meu amigo, isso é uma felicidade muito grande para mim, né? Eu não nasci em Campo Formoso, adotei Campo Formoso, aprendi a amar Campo Formoso através do meu marido. Eu já gostava de Campo Formoso antes de conhecer, porque ele contava tanta beleza. E quando eu cheguei aqui, encontrei essas belezas e realmente amei. Tive tudo no momento ruim, tudo para ir embora, a família gritando que eu fosse, e eu me mantive em Campo Formoso, porque gosto e quero ver Campo Formoso crescer. Tudo que eu fiz até aqui, eu sei, eu digo que não fiz tudo o que queria fazer, mas eu fiz tudo quanto eu pude fazer. Então, isso é muito bom. Eu tenho Campo Formoso como a minha casa. As pessoas, em qualquer lugar que eu ando neste Campo Formoso, que conheço de canto a canto, me sinto bem, me sinto feliz e quero ver esse trabalho continuar, não é? Isso é muito importante para mim, até o que eu fiz até hoje e que eu vou continuar ajudando a alguém fazer muito mais, com fé em Deus.
Ok, muito obrigado, secretária. Boa tarde, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e quero só reafirmar o que eu disse aqui, convidando a todos os professores da rede municipal de ensino, professores efetivos, professores contratados, para que participem da jornada pedagógica, porque é um momento especial para todos nós de Campo Formoso. Quero agradecer aqui a presença das minhas colegas e meu colega aqui, Augustinho, a Dejane, a doutora Michele, a Daiane, com o projeto Despertar, que nós ainda vamos fazer uma programação para esse ano, a Laninha, todos que me acompanham nesse momento. E agradeço a todos vocês e a todo o povo de Campo Formoso por tudo que fiz e que eles fizeram comigo durante todos esses anos. Graças a Deus, e estamos juntos, dando as mãos a cada momento que se apresentar em nossa frente. Muito obrigada.